Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Temos quatro senhores deputados através de videoconferência a assistir à nossa reunião e poderão intervir também, obviamente, de maneira que já temos quórum neste momento. O primeiro ponto é a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Ponto esse temos estado a adiar consecutivamente e convinha hoje realmente ficar fechado porque há várias outras matérias que estão pendentes realmente disto. Todos os seus deputados receberam já o atual regulamento com as devidas alterações, tendo em consideração a nova composição do mesmo e algumas alterações nas suas competências. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, eu pedia, peço imensa desculpa, mas estou a comunicar com o Sr. Deputado Pedro Algado Alves. É possível, pelo menos, inverter a ordem de trabalhos ou começar por outro ponto, só para ter a certeza que ele está a caminho? Se não fizesse diferença.
Ok, vamos tentar ver o que é que dá para fazer sem falar do regulamento. Bem, então, nesse caso, podemos ir aqui para a questão dos pedidos de instauração de inquérito, que não invalida a questão nem interfere diretamente com o regulamento da Comissão. O primeiro pedido que foi apresentado pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real, que já foi entregue ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Dália Miranda, quem vai fazer o parecer, ficou por definir se vamos fazer ou não, portanto, a audição do deputado visado e, se sim, em que data é que vamos realizar essa audição. Portanto, ponho à consideração os seus deputados, é para fazer a referida audição. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem
bom. Pronto, como o Sr. Presidente disse, boa tarde, antes de mais a todos. O pedido já tinha sido admitido, cuidava-se, isso sim, agora de pensar quando é que vamos ouvir, e eu acho que por uma questão de princípio, mantendo aquilo que é uma lógica do passado recente, é de dar essa possibilidade de ouvir, naturalmente. É essa aí.
Muito bem. Sra. Deputada?
Também no mesmo sentido, tem sido esta a prática, uma questão de estabelecer-se a data, mas acho que deve ser sempre dada a possibilidade de audição.
Ok, não havendo mais intervenções, nesse caso vamos contactar com o Sr. Deputado visado e verificar então da disponibilidade. Sim, vamos propor, tal como foi proposto para o Sr. Deputado da última vez, portanto. Vamos tentar já para a próxima semana. Eu ia sugerir o dia 18, vai haver uma reunião do grupo do Registro de Interesse às 2 horas para às 16h30 efetuarmos nova reunião desta comissão. Dia 18, portanto, podíamos tentar às 16h, terça-feira às 16h30, tentar fazer a audição e a reunião seguiria a seguir. Vamos tentar nessa data, todos de acordo. Então vamos propor ao Sr. Deputado dia 18 às 16h30. Muito bem, passando agora para a segunda questão, que é o pedido de instauração de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo sobre o Sr. Deputado José Barbosa. Portanto, tem que ser decidido se a Comissão aceita este pedido ou não. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu, aliás, já o tinha dito anteriormente, parece-me de muito pertinente que possamos aprovar o regulamento e as suas alterações, com isto significando que a admissibilidade e, portanto, a apreciação de qualquer pedido de inquérito tenha como pressuposto a avaliação prévia que se propõe agora por parte da mesa e, quando chega aqui para nós dizermos sim ou não, possa vir habilitado com esse parecer que é absolutamente indispensável. Com isto, querendo também significar que todo esse conjunto de processos seria bom que tivéssemos a apreciá-los na sequência da aprovação do regulamento.
Muito bem, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, eu concordo e agradeço este compasso de espera. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a chegar e, portanto, se todos estiverem de acordo, passaríamos então para o ponto número 1 e agradeço este compasso de espera. Muito obrigado.
Muito bem. Então, nesse caso, vamos aguardar uns minutos. Já agora, isto é só a nível informativo, portanto, houve uma baixa à comissão de uma petição número 66, substituição, portanto, à primeira comissão, substituição do vice-secretário Filipe Melo. É só para a vossa informação, dos seus deputados, portanto, baixou na primeira comissão. E, entretanto, penso que então estamos em condições de iniciar a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Tal como eu tinha dito há pouco, todos os senhores deputados receberam o atual regulamento onde está assinalada a amarelo as alterações em função da atual dimensão desta Comissão e algumas competências relativas à própria Comissão. Penso que não vale a pena entrarmos nesta primeira parte, porque essencialmente era o que já existia. Penso que será mais interessante passarmos para as propostas de alteração ou mesmo regulamento, que só foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. E eu ia pedir ao Sr. Deputado Francisco José Martins se queria apresentar essas propostas de alteração, tanto a nível do regulamento como também a seguir relativamente ao cumprimento de dever de reserva pela Comissão de Transparência dos Deputados. Dê a palavra, Sr. Deputado.
Penso que é muito simples, elas foram distribuídas há bastante tempo e tem a ver com dois pontos essenciais. Por um lado, porque acabámos com a questão do grupo de trabalho da conduta, portanto, e com isso significando, tivemos que integrar, eliminar, por um lado, aquilo que tinha a ver com esse grupo de trabalho, por outro, integrar essa parte. Uma segunda parte significativa, isso sim, procurar levar ao regulamento e integrar aquilo que é a tramitação dos processos de inquérito, na sequência daquilo que está estabelecido, obviamente, no Estatuto dos Deputados, etc. Mas é objetivamente isso que está aqui nestas propostas de alteração, não mais do que isso. O resto são questões de pormenor. Quem é que promove a agenda, quem é que prepara a agenda, quem é um lapso que havia aqui quanto ao quadro. Mas isso são quase erros materiais, não tem significado.
Muito bem, pergunto aos outros grupos parlamentares que pretendem intervir neste ponto e sobre estas alterações pedidas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Eu colocava só uma questão, que eu sugeria até que pudéssemos talvez ir fechando o tema, porque ele já se arrasta há muito tempo, era que no limite pudéssemos fechar a matéria relativa ao articulado propriamente dito, portanto, antes do anexo, e hoje pudéssemos votá-la já. Porque como temos aquele ponto a deliberar sobre como proceder em relação às denúncias anónimas, etc., não sei se isso não seria matéria de incluir de alguma maneira no regulamento em função das conclusões a que chegarmos. Ou seja, nada do que aqui vem, se quisermos, por exemplo, as regras e procedimentos sobre as incompatibilidades e impedimentos, pedidos de levantamento e a realização de inquéritos à conduta dos deputados. Tudo isto arranca já no pressuposto que o inquérito já está a decorrer, mas não temos em sítio nenhum o tratamento daquele tema que ficámos de avaliar, que é o que é que se faz com aquilo que nos é remetido por outra via. E, portanto, como na primeira parte estamos de acordo e a coisa é consensualizada, até fechávamos já este, e se calhar reservávamos a possibilidade de o anexo poder ter que incluir aquilo, as conclusões a que chegarmos quanto a isso. Porque no restante, de facto, com exceção do tema que outro dia parafraseámos a propósito do inquérito, ou melhor, do não inquérito, portanto, o parecer do Sr. Deputado André Neto da semana passada, em que se tinha discutido a ausência de inquérito, mas que ainda assim tinha havido queixa, a tal ideia da convolução ou da meio de um procedimento podemos transformá-lo num outro, por exemplo, isso também ter uma disposição, porque no resto, no fundo, são as matérias habituais. Portanto, era só a única sugestão que deixava, se fatiássemos isto, pelo menos já deixávamos aprovada a parte, porque parece que estamos a adiar lá imenso tempo e, portanto, também não queria estar a pedir outro adiamento e continuarmos a marcar passo na mesma, porque eu acho que na primeira parte estamos de acordo com tudo. Estes elementos não são... quer o que vem no regulamento, quer as sugestões do PSD, portanto, tudo é de incluir. Quando chegássemos ao anexo, é que se calhar precisávamos conversar um bocadinho mais e, portanto, fazíamos isto em duas fases.
Muito bem, pergunto se os grupos parlamentares estão de acordo. Nesse caso, vamos então votar o regulamento apresentado aqui a esta comissão, conjuntamente com as propostas de alteração a esse mesmo regulamento apresentadas pelo PSD. Penso que podemos votar em conjunto as duas situações. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o regulamento com as propostas de alteração a esse mesmo regulamento apresentadas pelo parlamentar do PSD. Relativamente, então, à proposta de alteração dos critérios orientadores para o cumprimento de dever e reserva pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, pergunte-se... Sr. Deputado, Pedro Algado de Alves.
Me só esqueci de uma coisa. De facto, é mesmo lapso, esta era mesmo substantiva. Nós eliminamos o artigo da composição do Grupo de Trabalho do Código de Conduta, mas não transferimos as competências para lado nenhum. Como?
Não, são integradas.
Mas estão lá previstas? Era essa a dúvida. Enfim, não o piquei, era a minha única dúvida que tinha para hoje. Porque se formos ver...
Existe 11, portanto, existe aqui vários novos.
Tudo que estava na outra migrou para aqui.
O artigo 3 das competências específicas. Aqui no artigo 3, competências específicas, depois temos, portanto, sobre as questões relativas ao regime de exercício de funções por titulares de cargos públicos, tal. Temos aqui o 11, o procedimento previsto nos números 9 e 10 aplica-se também com as necessárias adaptações aos inquéritos a pedido do deputado e aos inquéritos mediante determinação do Presidente da Assembleia da República.
Foi transferido para o 6 tudo? Eu tinha...
Sim.
O número 6, não é?
Sim. A sexto A, novo também, inquéritos a deputados, instaurado o inquérito a deputado, a Comissão dispõe dos poderes previstos no artigo 103 do Regimento da Assembleia da República, podendo nomeadamente requerer informações, solicitar depoimentos de cidadãos ou realizar audições parlamentares.
Tem a versão em vigor do código, a do regulamento, a última. Só para conferir uma coisa. Trazia esta dúvida e não a consegui. Muito obrigado, é mesmo só assunto.
Muito bem.
Era uma dúvida porque, de facto, porque isto isola a matéria de Código de Conduta no 6, só que havia matéria que migra do antigo grupo de trabalho que está nas competências genéricas da Comissão. É a J, é a dos inquéritos. Eles, de facto, prendem-se com o Código de Conduta e a capa também. Mas isto também está previsto na outra parte, portanto, pode ficar assim. Ou seja, também está previsto na competência genérica, portanto, não há problema.
Obrigado. Muito bem. Relativamente aqui à proposta de alteração nos critérios orientadores para o cumprimento do dever de reserva pela Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados, também do PSD, esta proposta de alteração, onde no 4 há, portanto, para efeitos da linha J do número 1 do artigo 27A do Estatuto dos Deputados e do artigo 23º do Regulamento da Comissão, relatórios relativos a inquérito à conduta de um deputado são sujeitos a publicação apenas quanto à sua parte conclusiva. E no C, para efeitos do disposto número 2 do artigo 11º do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, os pareceres relativos ao enquadramento de uma oferta de hospitalidade estão sujeitos à publicação na sua íntegra. Eu ia sugerir, no que diz respeito a este último, eu penso que o que tem interesse no que diz respeito a estes relatórios é realmente o relatório baseado no que se pergunta, de facto, e na conclusão ou no que a Comissão e no próprio parecer, e não identificar aqui a quem se dirige, porque eu acho que é irrelevante, no caso deste relatório da oferta de hospitalidade, está-se a identificar, ou seja, na sua publicação na íntegra, talvez identificar que o deputado X recebeu uma oferta, etc., etc., torna-se irrelevante quem é que recebeu essa oferta. O que é relevante é a conclusão que se chega em função da oferta que foi feita e qual é essa decisão. Acho que não é relevante identificar concretamente aqui os deputados. Apenas digo isto porque, por vezes, pode surgir questões onde realmente há ofertas que possam até extravasar um pouco o normal e quase que fique identificado que o próprio deputado que recebe a oferta sem sequer a receber ou haver um parecer em que ele não a vai receber e que acho que não se justifica, no fundo, estar essa identificação neste parecer. Sr. Deputado Pedro Galato Alves.
Ora, isto suscita-nos uma questão que já tinha sido abordada na última legislatura e depois acabámos por não avançar para ela, que até é uma das recomendações do GRECO, quer em matéria de ofertas de hospitalidade, mas principalmente em matérias de incompatibilidades, impedimentos e exclusividade, que é, e agora a expressão está-me a escapar, mas que é o aconselhamento anónimo ou aconselhamento confidencial, ou seja, que é a possibilidade de um deputado, antes de aceitar alguma coisa, ou antes, é outra coisa antes, mas o ponto é o mesmo, ou seja, eu acho é que chegados aqui, e havendo um parecer sobre ofertas de hospitalidade, ele tem que ser público. Agora, o que se deveria desenhar, e não o fizemos ainda, era o aconselhamento prévio, ou o aconselhamento confidencial, em que uma pessoa pode formular em abstrato uma pergunta, sem que fique referenciado quem é que a pergunta, para estar livre na pergunta, sem ter que ter uma notícia a dizer o Amílcar quer receber um automóvel de não sei quem, ou o Catarino quer ir trabalhar para não sei onde. Porque, e é uma recomendação do GRECO, ou seja, que haja aconselhamento confidencial para que permita à Comissão tomar posição sobre uma questão concreta, mas sem ter que identificar a pessoa, faz doutrina, consolida a jurisprudência e não tem que estar a analisar o caso concreto da pessoa A, B ou C. A pessoa, quando aceitar, já sabe que houve um parecer prévio sem que a coisa seja. Mas pronto, isso ainda tinha que se limar exatamente como é que se faz essa consulta confidencial, mas é coisa diferente desta. Eu acho é que os problemas que o Sr. Presidente está a colocar se resolve por essa via, ou seja, havendo esse aconselhamento prévio antes da chegada da oferta à hospitalidade. Portanto, quando resolvermos isso, resolve-se este também. Sendo que a oferta e a hospitalidade têm uma dificuldade, a hospitalidade nem tanto. A oferta é que tem o problema de, ou seja, quando uma pessoa vai trabalhar para um sítio qualquer, portanto, é ela que controla o processo. Quando a pessoa faz uma deslocação a um sítio qualquer, também controla o processo. A oferta pode surgir subitamente numa visita. Ou seja, uma pessoa vai visitar uma fábrica de enchidos a Penamacor e oferecem-lhe 7 presuntos. E, portanto, há o problema que se tenta resolver, que é ele aceita em nome da Assembleia, deixa ali os presuntos no congelador até que haja um parceiro a dizer se pode consumi-los ou se tem que entregar. Essa é que tem esse grau de não permite planear a oferta porque ela pode surgir de supetão. Mas à parte disso, mas isso também é explicável, porque no quadro da visita X aceitou-se em nome da Assembleia os 7 presuntos e os 7 presuntos ficaram no frigorífico à espera de uma decisão. Portanto, ou que alguém os coma, não é? Portanto, também. Havia essa tese que a forma de resolver os problemas de ofertas de bens consumíveis é consumi-las.
Então, nesse caso, pergunto se estamos prontos para votar esta proposta de alteração.
Só para subscrever aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que pode acontecer em Penamacor, que é uma terra muito simpática e é a terra natal de um dos candidatos à presidência, quer seja noutra terra qualquer, mas estamos de acordo com aquilo que é. que é a proposta.
Muito bem. Então, vamos votar, neste caso, o anexo. Sim, portanto, é um anexo. Portanto, relativamente aos critérios orientadores para o cumprimento do dever de reserva pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, a proposta de alteração ou mesmo apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado.
Aproveitava só o boleio e fazia uma sugestão, que era relativamente ao período de tempo em que a Comissão tinha a designação de Comissão da Transparência, portanto, de 19 em diante, fossem carregados no site das comissões, caso não estejam, os parceiros que preencham os requisitos que aqui estão. Ou seja, até para haver histórico, porque o histórico é útil para quem consulta, para quem vê, porque estão episodicamente, uns estão, outros não estão. Fazia-se esse levantamento, aplicando esta grelha de critérios, olhava-se, eu não digo mais para trás, porque antes foi subcomissão de ética, antes foi comissão de ética, pelo menos desde 2019, desde que ela é a Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados. E a parceirística está lá toda arrumadinha nestes termos, para depois haver um depósito de documentação para se consultar.
Muito bem, estão todos de acordo? Então, agradeço aos serviços que procedam nesse sentido. Neste caso, temos a apreciação e votação das atas como ponto seguinte, baseado agora, portanto, na aprovação do novo código. Muito bem, então temos de decidir aqui primeiro uma única questão. De acordo com a reserva que acabámos de aprovar, temos de definir o que é que, no fundo, se vai escrever. Isto porquê? Vamos imaginar um inquérito que tem agora estado a ocorrer, e vão ocorrer mais inquéritos, e que há de ter uma conclusão. Eu penso que é assim, para haver um mínimo de lógica e poder ser consultado de alguma forma, deveria-se identificar, no mínimo, quem coloca o inquérito e a quem se dirige esse inquérito, qual a conclusão, no fundo, se foi aprovado ou não foi aprovado, e qual a votação, ou se é unânime ou se não é, o mínimo de votação relativamente ao próprio inquérito. Colocando apenas de genérica a matéria que foi tratada. Pronto, só que se refere a um pedido de inquérito face a determinados acontecimentos, ou seja, tentar pôr o mais genérico possível o conteúdo, mas identificar concretamente quem é que colocou, para quem é que se dirige e qual o resultado. Porque senão, é assim, não serve para nada, porque ninguém consegue, olhando um dia, não se entende nada do que aquilo foi. Portanto, penso eu que será o mais lógico, se todos estiverem de acordo com isso.
Para manifestar concordância, acrescentando que não. Eu penso que é pertinente dizer também que é o relator.
Sim, correto. É pertinente, sim, senhora.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Rodrigo Tacha, tem a palavra.
Boa tarde, antes de mais a todos, apenas para anuir com a concordância àquilo que o Sr. Presidente sugeriu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Não. Então, nesse caso, estamos todos de acordo. Penso que isto não tem que ir à votação, porque foi aprovado pelo... Pergunto agora aos senhores deputados, relativamente às atas que já estão para aprovar há algum tempo, se as podemos aprovar, ficando já definido que será utilizado este critério na reformulação das mesmas, penso que podemos aprovar, elas de toda maneira poderão ser enviadas antes de serem publicadas para todos os grupos, para ver se todos concordam, e só depois estarem publicadas. Muito bem, então nesse caso vou pôr, Sr. Deputado.
Em particular, já agora, nós dissemos e aprovamos, vamos aprovar certamente aquilo que é o conteúdo da ata. Mas a questão é esta, não há uma outra ata, sujeita a ela ou devido de sigilo, como se costuma dizer, que reproduz a verdade daquilo que ocorreu, que fica a salvaguarda da reserva, porque a todo o tempo haverá com certeza que saber o que é que se passou e o que é que se discutiu e o que é que se fez, que não pode ser na ata pública, mas que que será uma outra ata, repito, com a salvaguarda da reserva que deve ter.
Obrigado, Sr. Deputado. Pela informação que temos dos serviços, não existe uma outra ata. Há as gravações das reuniões, isso existe, e as gravações são guardadas, agora não há uma outra ata. Isso implicaria, de toda maneira, chamar a atenção, vamos lá ver umas atas secretas, vamos lhe chamar assim, que teriam que ser ou confidenciais guardadas em algum lugar. Quem é que teria também no futuro acesso a essas mesmas atas ou não? Portanto, antevejo aqui uma série de questões que iriam sugerir.
Há uma obra publicada na coleção Parlamento sobre as atas das sessões secretas do Congresso da República durante a Primeira Guerra Mundial, que tratava a matéria classificada. Ou seja, o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. É uma tese de mestrado, está publicada na coleção Parlamento. Eu, por acaso, nunca li, mas ando para ler há muito tempo. E então, porque houve sessões plenárias da Câmara dos Deputados e do Senado para abordar matérias que tinham segredo de Estado, que deviam respeito à condução da guerra, mas das quais se fizeram atas, que hoje, obviamente. Mas assim, aí é fácil determinar, quando a guerra acabou. Pronto, tornaram-se consultáveis. Aqui, de facto, é esta dúvida, a reflexão a fazer aqui é, no fundo, a técnica de elaboração de ata. No fundo, este é um problema que a CADA às vezes tinha, quando havia pedidos de acesso de datas e havia oposição com fundamento nos dados pessoais. A elaboração da ata é que tem que acautelar que a informação pode ser publicada. Se não o puder fazer, tem que haver uma forma qualquer de rastreabilidade. Alguns municípios e algumas freguesias, quando deliberam apoios sociais e não querem identificar o beneficiário, identificam pelo número de processos para que a ata possa ser pública, que na data X foi aprovado um apoio social com o valor Y à pessoa do processo não sei quantos, e portanto é rastreável. Para isso tinha que haver uma consulta e depois tinha que se fundamentar, etc., mas não vem identificado o nome da pessoa, porque ali é matéria reservada. Portanto, de alguma maneira, inspirarmos de alguma maneira neste registro. Sendo também há quem questione se faz sentido, em 2025, continuar a fazer atas, tendo em conta que está tudo gravado e que existem mecanismos de inteligência artificial que podem fazer a desgravação automática com correção. Ou seja, há uma reflexão que até o Parlamento devia fazer sobre se vale a pena a quantidade de tempo que se investe a transcrever e a produzir atas, quando na realidade hoje o desenvolvimento tecnológico nos permitia poupar a todos muito tempo, em especial aos serviços, poupar tempo de transcrição de atas, quando que a ata pudesse ser só uma síntese das súmulas e deliberações para efeitos de publicidade imediata, porque o resto, antes por cima, a maior parte das reuniões, não todas, mas grande parte das reuniões das comissões estão disponíveis no canal Parlamento. Só estão as das audições, é verdade, não? Os trabalhos... Mas, por exemplo, uma discussão da especialidade de um projeto de lei não seria absurdo ter estar gravado, porque até era útil. Mas, como digo, isto transcende-nos. Isto não é um problema específico nosso. Noutras comissões o mesmo problema se pode colocar. Portanto, não sei que resposta podemos dar aqui a quente.
Obrigado, Sr. Deputado. Toda vez chama a atenção que o artigo 26 nas atas, temos no terceiro ponto, as reuniões da Comissão com caráter reservado, elaborado e publicado uma ata, do qual devem constar o sumário dos assuntos tratados de forma reservada, as posições dos deputados e dos grupos parlamentares, o resultado das votações, com discriminação dos sentidos de voto, das respectivas declarações de voto individuais ou coletivas, a deliberação final e os elementos que a fundamentem, salvaguardando o disposto no artigo seguinte. Toda maneira, há aqui uma questão. O que acontece quando é feito o parecer, esse parecer é guardado. O que é que acontece ao parecer? O parecer que dá origem. Fica arquivado esse parecer. Sim, não, mas a minha questão não é essa. Se o parecer passar a ser identificado por um número de processo, vamos lhe chamar assim, e ele é guardado, teoricamente podemos, na própria ata, identificar qual foi o processo em causa ou um número. Isto permitiria, mais tarde, poder-se consultar esse próprio parecer que está guardado. E o parecer, no fundo, contém os elementos todos da decisão em termos práticos. É apenas uma ideia. Ou seja, não fica guardado numa ata em si, mas há guardado tipo um processo onde pode ser consultado um dia tudo o que aconteceu relativamente àquele próprio processo.
Na verdade é como uma inquirição. A inquirição existe, é transcrita, não consta dos autos, consta mediante consulta, mas pode não... Pois, é um depoimento que está... Não, é uma ideia, mas cá temos que maturá-la. Não me parece mau princípio a ideia de que, assim como os pareceres das imunidades, que não são públicos, não são publicados, melhor dito, são consultáveis, portanto, tem lá a matéria que está até ao coberto de regimes legais de segredo e, portanto, temos essa preocupação. É uma ideia, mas também preferimos refletir um bocadinho mais sobre isso.
Peço desculpa. Neste caso, as atas foram aprovadas, apenas serão alteradas de acordo com a nova metodologia aprovada hoje nesta comissão. Temos a seguir, então, a definição da metodologia do tratamento de participações e comunicações recepcionadas pela comissão, nomeadamente através do Correio do Cidadão, que... Muito bem, de acordo com o novo regulamento, estes pedidos de instauração de inquérito e as mensagens do Correio de Cidadão já serão primeiro avaliados, então, pela mesa, de acordo com esse regulamento. Como é a maior parte das questões que temos hoje, então eu pergunto se a mesa está disponível para... podermos discutir a seguir esta situação. Chama a atenção que a mesa é constituída, no fundo, por mim e pelos dois vice-presidentes. Caso não estejam disponíveis, eu ou os vice-presidentes serem substituídos por indicação dos respectivos grupos parlamentares. Mas, já agora lanço a seguinte questão. Eu penso que o mais importante aqui era a questão dos inquéritos. E atendendo também, isto foi aprovado agora, eu pergunto se estiverem todos de acordo, podemos discutir, se calhar, à mesma reunião, neste momento, esta primeira vez, visto que existem estes inquéritos todos, esta admissibilidade ou não destes inquéritos, relativamente aos inquéritos, e poderemos discutir a seguir. Muito bem. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a questão prévia. A pedido do Partido Socialista e pela voz do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o anexo não foi ainda aprovado. Sendo que, mesmo sem prejuízo disso, eu acho que é adequado que haja essa informação prévia, que agora está no regulamento, para melhor podermos avaliar de quanto é pertinente ou não a admissibilidade de cada um dos pedidos de inquérito.
Há um que é determinado pelo par, à semelhança da outra vez, esse pode já ser nomeado relator e seguido, não é? Os outros três, os outros dois é que não.
Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sem prejuízo, naturalmente, relativamente a um nome, não me pronunciarei já nunca. Eu acho que a lógica é esta, portanto, o que é determinado pelo par é determinado pelo par, mas depois, não sei se já aprovámos esta norma ou não, mas ainda não, não é? Ainda não. Mas é o tal do anexo, mas acho que o que fará sentido é depois, é relativamente a este tipo de inquéritos, é que a mesa da Comissão analisa antes os comportamentos de conhecimento público, sejam suscetíveis de violar os direitos dos deputados, identificando os concretos normativos eventualmente violados e fazer uma factualidade mínima enquadradora, porque, efetivamente, claro, qualquer deputado pode sempre trazer ao conhecimento da Comissão qualquer coisa que considere que viola os deveres do deputado e que não se passe dentro da Assembleia, pode ir buscar ao Twitter, ao Instagram, ao TikTok, é um mundo sem fim, mas pode acontecer. Podemos começar a receber esse tipo de queixas, mas eu acho que perante este novo normativo, que não foi ainda aprovado, se calhar não faríamos já hoje essa avaliação, a não ser aquilo que é determinado pelo par.
Muito bem, e os senhores deputados não estão em condições de poderemos avançar para a discussão e votação do anexo. Eu digo isto porque nós já temos aqui, por exemplo, as mensagens do Correio do Cidadão, já algumas têm meses neste momento. Nós temos estado a adiar em consecutivo aqui várias questões. Portanto, pergunto se encontram neste momento em condições ou não de poder-se discutir, então, o anexo.
Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Sou deputado Rodrigo Tacho.
Sr. Presidente, eu penso que até por uma questão de sermos aqui expeditos na ordem dos trabalhos e há várias coisas que temos vindo a protelar consecutivamente, que talvez fosse do interesse da Comissão procedermos a essa discussão e manifestar também no seguimento daquilo que outros colegas têm dito, que por nós nos parece acertado esse primeiro crivo que deva passar pela mesa da Comissão, exatamente para que de alguma forma se processe aquela avaliação para a qual eu até tenho chamado a atenção por diversas vezes. Importa criarmos aqui alguns crivos de avaliação, até para, fazendo um paralelismo não muito exato, mas não corrermos o risco de estarmos às vezes aqui a falar sobre coisas que pudessem consubstanciar, bacatelas penais. Não é bem aqui o caso, mas para quem conhece o termo, fica aqui a metáfora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos restantes grupos se podemos discutir então este anexo ou não. Sr. Deputado.
Ele faz falta. Portanto, se nós tivermos que reabri-lo em função da discussão que tivemos sobre as anónimas, faz isso. Portanto, aprove-se condicionalmente, aprove-se provisoriamente. A minha intenção era só, como vamos ter que voltar a olhar para ele provavelmente, não ficar aqui, mas basta ficar com esta nota. Aprovamos-lo já para usarmos e aplicarmos, sabendo que temos que ir refletindo sobre ele, não tem qualquer problema, porque a ideia era esta, e de facto as normas que aqui estão são úteis.
Muito bem, senhores deputados. Se então estiverem todos de acordo, vamos indicar este como anexo 1, ficando os critérios orientadores para o cumprimento do dever de reserva pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados como anexo 2. E, nesse caso, vamos passar à votação do anexo 1. Regras e procedimentos relativos à apreciação de incompatibilidades e impedimentos, pedidos de levantamento de imunidade e pedidos de elementos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Neste caso já temos todo o regulamento aprovado, mesmo que seja provisoriamente. Sim, precisamente, mas se uma coisa é provisória, também tudo pode ser eventualmente alvo da alteração. Muito bem. Então, nesse caso, eu diria que em sede de comissão, a única coisa que falta aqui, o único assunto que falta aqui. Antes disso, vamos então ainda decidir o pedido de instauração de inquérito apresentado pela senhora deputada Eva Cruzeiro, que foi enviado através do PAR, e esse já tínhamos concordado que seria decidido, portanto, pela Comissão no seu todo. O grupo parlamentar que tem que indicar o relator é o grupo parlamentar do PSD. Sim. Muito bem, então será indicado depois. E mais tarde teremos que decidir se vamos ouvir ou não o deputado-alvo do processo. E já agora chama a atenção pelo seguinte: existe um pedido de instauração de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo, que tem a ver com factos também ocorridos na mesma sessão. Como já antes decidimos também de uma situação idêntica, pergunte-se se podemos. Não, 26 de setembro é a mesma sessão. Não, já se chegou antes, existe mais do que um pedido.
Eu penso que esse é um dos pedidos que carece da informação prévia.
Ok. Ok, tudo bem. Muito bem. Ou podemos já anexar esse pedido, ou então podemos seguir discutir em mesa e... Então, passará também para a mesa. Nesse caso, só informar o seguinte. Existe aqui uma exposição que foi apresentada pela Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, sobre a indignidade do comportamento do vice-secretário da mesa da AER. Apenas querem informar, portanto, teoricamente, a nossa comissão não tem competências para apreciar isto, porque é uma exposição, portanto, tomamos conta, recebemos, mas não temos, teoricamente, competência para decidir nada relativamente a esta exposição. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordo com essa avaliação. No fundo, o objetivo da deputada também, no fundo, era colocar a questão ao par, não à comissão, porque a questão já estava na comissão. A minha questão é se dá alguma resposta formal ao par, da parte da comissão, precisamente dando nota. Enfim, tomámos boa conta, há um processo que já está a correr, mas a comissão, no fundo, não se pronuncia sobre secretários da mesa ou seja quem for, não é?
Sr. Deputado.
Presidente, eu tenho essa exposição, creio que é à minha frente. A exposição foi feita e foi determinado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a remeter para a 15ª Comissão para ter conhecimento de que isto foi formulado, esta queixa, não para um procedimento qualquer, em concreto.
É uma exposição e, além disso, já existe mesmo queixa referente ao mesmo processo, no fundo. Certo. Já existe queixa concreta, tanto da própria deputada envolvida, como o próprio, no fundo, o que acabámos de votar mesmo agora.
Isso mesmo.
No fundo, já se refere a esta questão, portanto, por isso é que torna-se irrelevante esta exposição.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para, no caminho, aliás, daquilo que o Sr. Presidente disse, apenas também dar a indicação, fazendo a ponte com aquilo que o Sr. Deputado Paulo Moacho disse, que, de facto, nada se nos opõe a que seja enviada uma resposta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, dando conta disso mesmo, que a Comissão recepcionou, naturalmente, a missiva, tomou conta dela, boa conta dela, aliás, mas que não nos compete a nós, enquanto 15ª Comissão, fazer que qualquer procedimento em sua consequência. Muito obrigado.
Muito bem, se todos os senhores deputados estiverem de acordo, responderemos então nesse sentido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito bem, então fica decidido nesse sentido. Neste caso, eu diria que terminou a nossa reunião da comissão e se os senhores deputados que integram a mesa, no caso do PSD, é o Sr. Deputado, não estando mas pergunta então se pode ser substituído e continuaremos já de imediato a reunião da mesa para decidir estas questões. Senhores deputados, então é assim, no próximo dia 18 temos a nossa reunião começando às 16h30 com a audição do visado pelo processo relativamente à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Pergunte-se... A visada é a Rita Matias, deputada visada, Rita Matias. Terá que, até lá informamos, sim. Caso ela não esteja disponível, começaremos a nossa reunião da comissão um pouco mais cedo e nesse dia só houver disponibilidade então da mesa, posteriormente, ou então visto que algum, até o ideal seria a mesa reunir-se primeiro, porque algumas decisões... Sim. Poderíamos que, se todos os senhores deputados da mesa até lá também analisarem estas situações, poderíamos tentar marcar logo às 4 uma primeira reunião da mesa para tentar decidir esta questão, mesmo que se atrase um pouco, a seguir faríamos a inquirição à senhora deputada Rita Matias e a seguir teríamos a reunião da comissão. É tudo um pouco em sequência, mas creio que seria possível que a boa vontade dos senhores deputados poderemos agendar nesse sentido. Muito bem, não havendo oposição, então 16 horas mesa para decidir estas questões dos inquéritos e dos e-mails que temos recebido, 16h30 inquirição e 17h30 reunião da comissão. Fica então agendado, está terminada esta reunião, obrigado a todos. Sr. Deputados, peço imensa desculpa, sei que já tinha terminado, mas só uma última decisão, porque nós temos um pedido que foi nesse sentido. Relativamente a uma prestação de depoimento na qualidade de assistente, este é um assunto que tem dividido o PS e o PSD, e também convinha, é assim, em último caso temos de decidir quanto é este pedido, mesmo que não haja uma decisão final sobre esta situação, mas temos concretamente um Sr. Deputado que pediu para prestar depoimento na qualidade de assistente. Há aqui a questão que se tem que haver um parecer nesse sentido.
Nós tínhamos arranjado uma fórmula qualquer no passado que era ardilosa.
Sou deputado.
Presidente, só para dar nota que eu creio que à luz do novo regulamento, agora já falamos, nada obsta, nada deve acontecer que não seja a observância daquilo que são os pressupostos e a tramitação inerente às testemunhas. Portanto, o processo, passando para a audição do próprio, é para manter, e essa a prática reiterada ao longo dos anos, como de resto, se o Sr. Algado Alves, já depois do meu tempo, mas do tempo dele.
Então consideramos ter o mesmo procedimento que uma testemunha. Nesse caso, terá que sempre pedir autorização.
Com declaração de voto vencido do Partido Socialista, porque de facto a situação do assistente não é comparável com a da testemunha, ele é assistente porque quer, e estar a Assembleia a condicionar a possibilidade de ele intervir nos autos, querendo intervir nos autos, está a condicionar os direitos de defesa dele, razão pela qual não nos parece ser de admitir o pedido de autorização, porque mantemos a posição, mas pronto, minoritariamente, mas pronto, reiterámo-la, porque a situação é efetivamente diferente, é um estatuto processual distinto, ele não está a ser convocado, ele está a participar porque quer ser assistente e, querendo ser assistente, sabe, quando solicita a Constituição como assistente, que uma das possibilidades é ser chamado a prestar depoimento na qualidade de assistente. E, portanto, se ele quiser, pode renunciar à qualidade de assistente e resolveria o assunto. E, ao não querer, significa que a Assembleia não devia ter intervenção. Portanto, fica para a memória futura mais uma vez. Mas não vou insistir mais. Está decidido. O ponto é, estamos a autorizar sempre. Mas, em teoria, podemos dizer, não, senhor, não vai lá. Portanto, mantemos, mas... Mantemos só a posição, portanto, a matemática venceu.
Muito bem, neste caso vamos manter para já essa posição, ficando sempre a possibilidade de uma próxima alteração ser sugerido concretamente no que diz respeito a esta situação. Muito bem, então agora está encerrado os trabalhos. Obrigado.